Alô, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.Globo, agora de uma forma diferente, ao vivo, e uma live tanto no GE como no canal do YouTube do site. Essa é a Gringo Live, ou o podcast Pocket Euro de número 3. Estamos aqui hoje para falar esse domingo de futebol, que começou com a Inglaterra vencendo a Croácia por 1-0, teve a vitória da Áustria por 3-1, e o emocionante 3-2 da Holanda sobre a Ucrânia. Participam conosco hoje Daniel Mundin e Marcelo Correge. Mundin, bem-vindo a mais uma Gringo Live. Jogos bons hoje, hein?
Salve, Natan. Salve, grande Correge. Salve todo mundo ligado aqui na Gringo Live, no Gringolândia. Jogos ótimos, inclusive, provavelmente o melhor jogo da Eurocopa até agora.
Pois é, a gente vai falar disso. Mas vamos dar as boas-vindas a um convidado especial, o repórter Marcelo Correge, correspondente da Globo em Londres. Correge, já pode ficar à vontade aí depois da pontinha na live de ontem, né?
Muito bom participar aqui com vocês, com o Mundin. Vamos lá.
Show de bola. Só disse para você ficar à vontade justamente aí depois de ontem, já está acostumado aqui com o clima da Gringo Live. Antes da gente começar o nosso papo, vamos situar a galera de novo. Nós somos da Editoria de Futebol Internacional aí do GE, e sempre comandamos o podcast Gringolândia, que está disponível no site e também nas plataformas de áudio. Mas durante a Eurocopa, vamos fazer o podcast de uma maneira diferente, através de lives aqui no YouTube e também na página do GE.Globo. Depois o áudio vai lá para todos os agregadores, e o melhor de tudo, todo dia, até o dia 11 de julho, data da final da Eurocopa, teremos Gringolândia no ar diariamente às 19 horas. Para quem já nos conhecia, continue aqui conosco. Quem não nos conhece, seja bem-vindo. E nos siga lá no Twitter. Aproveita aí, ó, @gringolandiage. Segue lá, galera, o nosso podcast no Twitter. Já chamando a galera aqui para participar no chat do YouTube, para responder a seguinte pergunta. O que ou quem te agradou mais aí nesses três primeiros dias de Euro 2020, né? Mundinho, eu vou tomar a liberdade de perguntar primeiro para o nosso convidado.
Com certeza.
Tá valendo tudo, Correge. Pode ser jogador, seleção, torcida, jogo. O que ou quem mais te agradou aí nesse começo de Eurocopa?
Olha, Natan, eu diria que foi a seleção da Itália. Logo no primeiro jogo, na sexta-feira, aquela vitória por 3-0 sobre a Turquia. A seleção italiana me parece muito forte nesse momento. O Roberto Mancini conseguiu achar uma forma de jogar, mesmo sem um jogador exuberante nesse elenco, mas são todos jogadores muito bons tecnicamente. Lá na frente, o Insigne e o Immobile, o meio-campo com o Jorginho ali jogando muito bem, participando também. A defesa muito sólida, como sempre, na Itália. Então, a Itália é o que eu mais gostei de ver até agora. Embora o melhor jogo tenha acontecido hoje e tenha sido entre... A gente vai falar mais tarde desse jogo aí.
Dando só aquele spoilerzinho, teve negócio de Holanda aí, foi jogo bom mesmo, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse jogo. Vamos saber a opinião do Mundin também aí, Mundin. O que te agradou ou quem te agradou mais aí até agora na Euro 2020?
É, eu vou ficar com o cara que eu acho que teve a melhor atuação individual até agora na Euro, que foi o Lukaku, 2 gols contra a Rússia, que é um adversário que não é de se desprezar, lá na Rússia, em São Petersburgo. E o Lukaku jogando não estava 100%, porque depois do jogo ele falou que estava afetado pelo que aconteceu com o Eriksen, seu companheiro de clube, disse que chorou bastante. Imagina se ele tivesse concentrado, se nada tivesse ocorrido, ele poderia ter metido uns 4 gols ali, né? Então, para mim, já desponta como um candidato a artilheiro e craque dessa Eurocopa.
Boa, Mundin. Vamos saber o que a galera tá opinando aí. Quem que agradou a galera ou o que agradou a galera, alguma seleção? O Correge falou da Itália, eu também gostei muito da Itália. Acho que foi a seleção que mais animou até agora. Daniel Falcão, tem participação já da galera para a gente plugar na tela? Por enquanto a gente está sem? Mas então daqui a pouco a gente chama a galera aí participando no chat do YouTube. Não esqueçam de mandar aqui não, tá, gente? Participação aqui no chat, interatividade. Vamos começar falando sobre Inglaterra, 1-0 na Croácia, a estreia de uma das favoritas aí. Correge, de acordo com o guia lá do GE.Globo, a Inglaterra é uma das favoritas, está um degrau abaixo ali de Portugal, França e Bélgica, mas, por exemplo, eu apostei para ser campeã. E hoje teve uma estreia dessa favorita, começou vencendo com o gol de Sterling, jogando em casa, no Wembley. Dá para dizer que teve uma surpresa na escalação, o Correge? Como é que você viu essa atuação diante dessa escolha aí do Gareth Southgate?
Olha, eu acho que foi uma surpresa para quem esperava um movimento mais ousado. Mas se eu fosse comparar o Southgate com um treinador, eu compararia ele com o Tite. Ele é aquele cara que tem os jogadores de confiança, que estão sempre ali atuando com ele. Ele até dá chance para outros jogadores nos amistosos, mas na hora de uma competição tão importante como a Euro, jogando dentro de casa, ele foi numa bola de segurança, que é o Sterling. E provou ser uma bola de segurança de fato, tanto que ele fez o gol da partida. Ele foi muito participativo durante todo o jogo, desde o primeiro tempo. Tem aquela característica, né, de arrancar daquelas travadas, às vezes, assim. Parece que a sequência da jogada não acontece como deveria, mas ele tem muita velocidade, ele incomoda os zagueiros adversários. E num sistema muito defensivo do time da Croácia, e bem postado defensivamente, o Sterling acabou sendo um jogador que deu um escape ali para o time da Inglaterra. O Kane, por exemplo, que era um jogador de quem se esperava muito nessa partida, quase não conseguiu tocar na bola, teve uma conclusão ali, até que ele bateu com o peito na trave, mas nessa jogada do gol do Sterling aí, a gente viu o passe do Walker, a jogada do Calvin Phillips, que é um ótimo jogador e vai se firmando na seleção da Inglaterra, e a conclusão do Sterling no gol, ali virado para o lado da rua onde ele foi criado. O Sterling foi criado ali na rua New Crescent, que fica uns 5 minutos andando do estádio de Wembley, né, em França. Ele viu esse estádio, no formato que a gente conhece hoje em dia, ser construído e sonhava jogar ali. Imagina a emoção do cara de fazer um gol pela Euro ali naquele lugar, depois de tantos anos. O Sterling já tem muitos anos de serviços prestados para a seleção inglesa, mas ainda não tinha feito um gol para uma dessas grandes competições, como elas são chamadas aqui, ou a Copa do Mundo ou a Euro. E hoje ele fez esse primeiro gol num outro nível, é outro patamar de competição, né, meu?
Exatamente. Começando com uma boa história já, a campanha na Inglaterra, né? Essa história justamente do Sterling aí jogando quase que no quintal de casa. Mundinho, essa Inglaterra aí que venceu a Croácia por 1-0. Te animou ou te decepcionou?
Não, eu acho que cumpriu a expectativa, assim, que eu acho que ainda tem um time que tem a evoluir. É, realmente eu fiquei um pouco surpreso com a escalação, mas o cara que está lá perto está dizendo que o Southgate foi coerente com o que ele realmente faz. E então a Inglaterra conseguiu produzir, assim, não criou, não foi 100% completamente dominante, mas conseguiu a vitória, criou pelo menos umas 3-4 chances reais, assim, de gol na partida inteira contra a atual vice-campeã do mundo, que não é aquele time ainda, mas mostrou que tem um time muito forte. Teve talvez o jogo, dentre as favoritas que estrearam, teve talvez o jogo mais difícil, e passou bem, passou sem grandes sustos. Então acho que cumpriu a sua expectativa, e ainda tem muitos jogadores para entrar, né, para poder ganhar a rodagem. O Henderson não jogou, o Maguire pode entrar, é o capitão desse time. E o Rashford ainda pode entrar, o Grealish, que é um queridinho na Inglaterra e é um ótimo jogador, também pode entrar. Então, sim, tem muita gente ainda para poder ganhar rodagem nesse time ao longo da competição, que eu acho que a Inglaterra pode evoluir bem até nas fases finais.
Pois é, o Correge, sempre tem uma pergunta sobre essa geração inglesa, que de fato é muito talentosa, mas também tem muitos jogadores que são bastante jovens, né? Eu vou fazer uma pergunta para a galera e também já pergunto para você. Galera aí do chat do YouTube, manda a participação. Essa Inglaterra de agora, esse elenco que o Gareth Southgate vem convocando, é para o presente ou para o futuro? O que você considera aí, Correia? Já dá para colher alguns frutos ou você acha que não, ainda é uma galera muito jovem, daqui a alguns anos que vão desabrochar?
Olha, essa pergunta é muito boa. Eu tendo a achar que é para o futuro, porque eles precisam evoluir em alguns setores do campo e alguns jogadores precisam pegar mais rodagem mesmo. Por exemplo, hoje a gente teve o Jude Bellingham entrando em campo. É um jogador de 17 anos de idade, o mais novo da história da Euro. Nunca tinha tido um jogador de 17 anos atuando numa partida da Euro. Ele pode até ter esse recorde quebrado na mesma competição nesse ano, porque a Polônia tem um jogador mais novo que ele, o Kozlovski, né? O xará da nossa ex-companheira de Globo. Mas, assim, é um time que tem esses jogadores muito jovens, mas alguns deles já assumindo o papel de protagonismo numa competição importante. Como o Phil Foden, para mim, fez uma ótima partida. No primeiro tempo, ele foi muito participativo, ele incomodou bastante a zaga da Croácia, inclusive aquela bola na trave, né, no passe do Sterling, que foi a melhor jogada do primeiro tempo. O Calvin Phillips é um jogador de 25 anos, já não é tão jovem assim, mas tem aí um bom tempo pela seleção. E se for parar para pensar, o próprio Harry Kane, que é de uma geração anterior ainda vai fazer 28 anos agora, ele tem 27 para 28 anos, assim. Então, ainda tem um bom tempo, né? Tem pelo menos aí dois ciclos, duas Copas do Mundo pela frente. Então, eu acho que é uma seleção mais para o futuro, só que eu também não sou adivinho, dono de bola de cristal. Eu me lembro que, antes da Copa do Mundo de 2018, o L'Equipe me entrevistou para falar sobre as seleções da Copa e o que eu achava de todas as favoritas. E aí eu fui falar, morando lá na Rússia, né? Eu fui falar, não, essa aqui é muito boa, essa aqui tá... E a França é muito boa, talentos absurdos, só que não é para agora, né? É para a Copa do Catar. Eu fui, banquei isso no L'Equipe e aí a França ganhou a Copa da Rússia. Então, a gente tem que sempre ficar de olho no talento. Quando tem muito talento, alguma coisa pode acontecer. Se o time se encaixa, eu acho que o problema do Southgate é o sistema defensivo. Sem o Maguire no time, e o Maguire também nem essa Coca-Cola toda, né? Tô fazendo propaganda aqui só por causa da expressão popular. Eu não acho o Maguire esse super zagueiro. Mas, assim, é o principal zagueiro do time. Sem ele, a zaga fica muito fragilizada. E por isso que ele fez essa escalação hoje com o Walker, que consegue jogar ali de um falso lateral, mas que muitas vezes, na posse de bola do adversário, ele joga como zagueiro mesmo. Assim, ele sai pouco. Então, isso é claramente um reforço que o Southgate está dando para uma zaga em que ele não tem tanta confiança assim, e muito menos o público inglês. Os ingleses são muito otimistas com o time do meio campo para frente e muito pessimistas com o time do meio campo para trás. O próprio Pickford é um goleiro muito criticado por aqui. O titular deveria ser o Nick Pope, do Burnley, só que ele se machucou antes da Euro, não foi convocado, e aí fica essa desconfiança aí com o Pickford, assim, sabe? Ele quase não recebeu chutes a gol hoje, quase não foi testado. Então, não dá para saber o que vai acontecer. Mas teve umas bolas recuadas que ele deu, espirrou o taco assim. É perigoso o Pickford.
Ele sempre passa uma certa insegurança, né? Vamos chamar a participação da galera aí para saber o que eles opinam sobre essa pergunta. Se é para o presente ou para o futuro essa geração inglesa, pode chamar aí, Falcão. Daniel Baroni dizendo que pensa que essa geração é para o futuro. São jogadores muito jovens ali da geração inglesa. Próxima participação da galera. O que a galera está opinando aí sobre a geração inglesa? Pedro Lara Miranda. Para o futuro, sem dúvida alguma. Então, o pessoal está achando aí, por enquanto, que a Inglaterra é mais para as próximas Copas, para as próximas Euros, mas tem chance de título aí também. Para a gente passar a régua aí e fechar a análise desse jogo, passou o teste mais difícil da fase de grupos, na opinião de vocês dois? Eu acho que a Croácia ficou devendo um pouquinho também, né? Por mais que tenha jogado de uma forma recuada, só perdeu por 1-0, teve algumas chances de gol, mas ficou longe daquela Croácia que há 2 anos, né? 3 anos, foi vice-campeã mundial.
Eu acho que foi o pior teste da fase de grupos, mas realmente tem que fazer essa ressalva. Só que os outros dois times são Escócia e República Tcheca. Assim, a Escócia não joga Euro desde 96, não joga um grande torneio desde 98. A República Tcheca também há muito tempo não tem grandes jogadores. Então, a Croácia era o grande teste, só que a Croácia decepcionou nesse jogo. Chutou só uma bola no gol, eu acho. Foi com um chute fora da área do Modric, que foi facilmente defendido pelo Pickford. Então, a Inglaterra tem tudo para construir aí uma primeira fase 100% para ir tranquila para as oitavas de final.
Para você, Correge. Passou o mais difícil agora. Só lembrando para a galera do cruzamento, né? Primeiro colocado do grupo da Inglaterra pega o segundo colocado do grupo F. Então pode ter pedreira logo nas oitavas. Pois lembrando que no grupo F a gente tem França, Alemanha e Portugal. Então a chance é enorme, né?
Chance enorme. E esse cruzamento seria no estádio de Wembley também, é uma partida de oitavas de final no estádio de Wembley, saindo a Inglaterra em primeiro lugar do grupo. Então teria essa vantagem de jogar diante do público. E que ajudou muito hoje, né? 18 mil pessoas, pouco mais de 18 mil torcedores ali entre 18 e 19. 22.500 ingressos foram postos à venda, mas teve muito problema de compra, aí devolve, quem comprou devolveu por causa da diminuição da capacidade dos estádios. Então a gente não viu a carga máxima sendo ocupada. Mas voltando ao tema principal, sobre a competitividade dentro desse grupo D, eu acho que a gente tem que só abrir o olho para o time da República Tcheca, que é um time que tem força defensiva, já complicou a Inglaterra em confrontos recentes, num jogo em Praga, não me lembro agora se pela Liga, acho que foi pela Liga das Nações, ou se foi por eliminatórias de Euro, enfim, eu tenho que me lembrar qual foi a competição, mas a Inglaterra perdeu recentemente, ou perdeu ou empatou com esse time. Então, o próprio Southgate, eu perguntei para ele sobre isso, uma das primeiras coletivas quando o time se reuniu, e ele falou assim, a gente tem muita preocupação com o time da República Tcheca, o que o Kufal e o Suchek têm feito aqui pelo West Ham no campeonato inglês é algo de se destacar, são dois jogadores muito bons, mas é aquela coisa, sem aquele brilho que a República Tcheca já teve no passado, quando foi finalista, inclusive, da Euro, jogando aqui na Inglaterra em 96, tinha o Poborski, que era um super jogador de meio campo, muito criativo. Hoje em dia, é uma outra, ou sem o Nedved, por exemplo, né, que foi um baita jogador também, né, da República Tcheca no passado. Não tem esses caras assim, mas tem um time muito sólido e que pode complicar a equipe da Inglaterra na análise do pessoal daqui, eu tendo a concordar, e o próprio Southgate admitiu isso.
Pois é,
só a Inglaterra perdeu, só passando a informação.
É isso aí, Mundinho.
Perdeu por 2-1 para a República Tcheca em outubro de 2019, eliminatórias da Euro. E ó, eu coloquei a República Tcheca como segundo lugar lá no meu bolão desse grupo, em Croácia passando como melhores terceiros.
Boa, boa, Mundinho. Dada a informação aí, a gente vai para o próximo jogo. Jogo entre Holanda e Ucrânia, 3-2. Então, teve uma chuva de gols. Esse jogo ocorreu agora há pouquinho, né? Cerca de uma hora antes daqui da nossa live, da nossa gravação do Gringolândia. E a Holanda abriu 2-0, levou o empate, mas garantiu a vitória no sufoco, ali aos 40 minutos do segundo tempo, 3-2 sobre a Ucrânia. Mundinho, vou levantar a bola para você e para a galera também. Foi o melhor jogo da Euro 2020 até agora? Mandem aí no chat. Mundinho já deu um spoiler sobre isso lá no começo, né?
Ah, mas não tem como dizer que não. Foi o melhor jogo com mais gols, né? 5 gols, com várias mudanças de roteiro ao longo do jogo. E foi o jogo que teve mais finalizações no gol, né? E acho que isso, apesar de você às vezes não querer dizer muita coisa, mas esse jogo quis dizer porque foram várias chances criadas dos dois lados, né? A Holanda com 7 finalizações diretas no gol e a Ucrânia com 5. Os dois times criaram várias chances. O outro jogo que teve número de finalizações no alvo tão grande foi da Itália, com todos os números da Itália, 8 chutes direto no gol. Então, foi o melhor jogo, com certeza. Teve gol perdido, teve herói improvável no fim, que foi o cara que perdeu os gols no primeiro tempo. A Holanda abrindo 2-0 e aí levando o empate aos 33 e depois correndo atrás para poder conseguir o gol da vitória. E um jogo com uma atmosfera bem, bem legal, né? A torcida presente, que é a torcida holandesa que a gente já está acostumado. Então, com certeza, foi o melhor jogo, sim.
E esse jogo que teve tantas finalizações, eu acho que a Holanda começou muito bem, né? Chutando bastante a gol, eu falei, pô, a Holanda vai conseguir ganhar esse jogo mole. Até conseguiu abrir 2-0, mas depois mostrou uma certa dificuldade defensiva. Tudo bem que os gols saíram ali, bola parada, né? Aquela coisa de cruzamento na área. Mas, ô Correge, essa Holanda tem uma grande desconfiança desde a mudança do comando, né? Do Ronald Koeman pro Frank de Boer. E as críticas têm razão, principalmente aí por essa parte defensiva?
Tem, né? Mas a gente tem que dar um desconto também, porque eles ficaram sem o Van Dijk para esse campeonato, que é o melhor zagueiro do mundo, do meu ponto de vista. E aí, antes de começar a competição, o De Ligt também se machucou. Então, estão jogando aí nessa zaga com o De Vrij, que é um jogador que... Né, De Vrij, ou De Vrij, aqui que eles falam De Vrij na Holanda. Que é um jogador que eu cobri, porque eu acompanhei a Holanda na Copa de 2014 no Brasil, fiz todos os jogos, todos os treinos. É um jogador muito lento, tem muita dificuldade assim, para acompanhar atacantes mais fortes, até mais rápidos. E aí ele virou o centro das atenções. Esse beijo molhado aí do Yaren Tchouk foi qualquer coisa nojento, inclusive. Né? Vou usar. Inclusive, em tempos de Covid, algo altamente condenável. Mas enfim, deu um beijo ali, estava animado. Mas assim, eu acho que esse time da Holanda tem sim muitos problemas defensivos. O De Ligt precisa se recuperar rapidamente para entrar nessa zaga aí. Agora, eu fiquei muito surpreendido com algo que nem me lembro do time do Ronald Koeman fazer tão bem. A marcação pressão do time da Holanda foi algo assim sufocante, impressionante de se ver. O time da Ucrânia não conseguia sair jogando e tem até bons jogadores tecnicamente ali no sistema defensivo para conseguir sair jogando essa bola, mas não estava conseguindo, porque a marcação-pressão estava muito bem feita. E aí, a Holanda, que não tem um meia super criativo, assim, o Frank de Jong é um jogador de toque rápido ali de bola, mas não é aquele cara que dá um passe exuberante e tal. Talvez o Donny van de Beek, que se machucou, também pudesse ser esse jogador aí, mas não teve uma temporada boa no United e se machucou e foi cortado. Eu acho que é um time que vai depender muito disso, desse volume de jogo para marcar a saída de bola ali e para usar a força física, né, e a capacidade técnica, assim, né, de domínio e toque e conclusão rápidos dos jogadores ali da frente, do Memphis Depay. E foi legal ver o Weghorst fazendo o primeiro gol dele também em competição oficial, né? A Holanda, a gente esquece, né? Porque no ciclo da Copa de 2014 para cá, não participou da Copa da Rússia, não participou da Euro da França, estava 7 anos sem jogar uma competição assim. Então, muitos jogadores dessa geração não tinham vivido essa emoção ainda. O Wijnaldum não estava na Copa do Mundo de 2014, inclusive fez um gol no último jogo da Holanda numa competição assim. Eu estava lá naquele jogo em Brasília contra o Brasil, um 3-0. Mas o Wijnaldum era um moleque, nem era titular absoluto do time, hoje é capitão da equipe. Então, é uma adaptação até de cabeça que os jogadores precisam fazer, né, de sair de um ambiente de Liga das Nações, onde eles foram vice-campeões, para um ambiente de Euro, que é uma competição mais importante, que atrai mais atenção, e conseguirem evoluir, aprender com o carro andando, que é sempre muito difícil. Mas é um time que tem potencial. Se conseguir, nesse sistema de jogo, ser eficiente na frente e acertar um pouquinho a zaga, pode ser uma surpresa bacana nessa Euro aí.
Pois é, vamos saber a opinião da galera aí sobre o jogo. O Thiago de Barros, por exemplo, dizendo que foi sim o melhor jogo da Euro 2020, falando que a laranja mecânica virou laranja elétrica. Buscou o gol do início ao fim, realmente. Um jogo bem ofensivo, mas se empolgou, né, com o Regis? Menos um pouquinho. O Luca não pro 11. Mais uma vez aqui. ele já inventou até o nome laranja elétrica, né? Melhor ainda. O Luca não pro 11 dizendo que foi um jogo equilibrado e a Holanda bobeou, mas foi um jogão. Maior placar, 5 gols. Realmente, o jogo que teve mais gols até agora nessa Euro 2020. Pedro Lara Miranda, também mais um que está acompanhando aqui a gente todo dia, dizendo aqui, meu santo, eu assisti esse jogo, foi um jogaço, e Armolenko joga nos Hammers, lá no West Ham, ele que é torcedor do West Ham, fez um baita golaço, realmente, eu acho que é o gol mais bonito da Euro até agora, né, e aí o Dumfries acabando fazendo o gol da vitória da Holanda.
O Yarmolenko, ele joga pouco, ele é muito mais reserva nesse time do David Moyes, do West Ham, ele quase não entra em campo nessa temporada, ficou muito no banco de reservas, porque o time tem o Fornals, tem o Michael Antônio, os caras que são mais utilizados pelo David Moyes. Mas, cara, aqui na transmissão, foi muito bacana o que os comentaristas e os narradores falaram, né? A ITV estava transmitindo aqui para a TV inglesa. Quando ele pegou a bola, assim, olha, isso aí é algo que você não pode deixar o Yarmolenko fazer. Ele começou a puxar para o meio, se ele acertar o pé ali, a bola vai mesmo. Foi bonito.
Foi bonito. E a Ana Carolina Castro ali também, animada, laranja mecânica a todo vapor. Pelo visto, a galera estava com saudade da Holanda, já que estava há 7 anos sem jogar grandes competições. Daniel Baroni, mora em Amsterdã e foi muito comemorada a vitória de hoje pelos holandeses. Vamos ver se a Holanda aí vai sair dessa fila, voltar a ser campeã da Euro. Só para fechar esse jogo aí, mais algum comentário? Eu vou dar uma exaltada aqui no Wijnaldum, né? O Wijnaldum que ia para o Barcelona, a transferência foi atravessada pelo PSG, fechou com o PSG, ele que tem 30 anos, o Correge até falou que ele jogou a Copa de 14 ali como garoto. Pode ser uma competição que pode mudar o Wijnaldum um pouco aí de um patamar. Ele era um jogador importante do Liverpool, do Jürgen Klopp, mas eu acho que no PSG ele vai ganhar muita moral, né? Porque ele para o PSG eu acho que pode ser mais importante do que ele era dentro desse time do Liverpool, né?
Ah, com certeza, porque ele é um cara que falta no PSG para essa posição, então acho que ele vai ganhar moral, vai subir de patamar, tanto na seleção quanto no PSG, e eu vejo essa Holanda assim, como um time do futuro, não por ter jogadores novos, promissores, assim, mas é porque é um time que eu acho que vai se encaixar para as próximas competições, e quando tiver o Van Dijk 100%, quando o Weghorst, que é um cara que está com 28 anos e não tinha, acho que fez só o segundo gol pela seleção holandesa agora, e só está engrenando agora, fez uma grande temporada no Wolfsburg, quando ele começar a ter uma sequência maior como titular na Holanda, então acho que esse é um time que pode chegar bem, por exemplo, para a Copa do Mundo do ano que vem.
Isso aí, Correge, quer falar mais alguma coisa do Holanda ou não?
Eu quero só destacar o seguinte, eu me considero um republicano convicto, né? Eu sou meio contra a monarquia, esse negócio da pessoa que nasce em berço esplêndido, tem direito de ser rei e privilégios constitucionais. Eu sou meio contra...
Tem nenhum vizinho que sabe português.
Vocês não me escutem aqui, né? Mas eu sou meio contra isso. Tem uma família real que eu tenho uma certa simpatia, essa família real holandesa aí, cara, o Willem Alexander. Alexander, o rei da Holanda, e a rainha Máxima são os figuraços, eles sempre aparecem nesses jogos de futebol. Hoje o William Alexander comemorando, fazendo assim com a mão, você não vê um monarca fazendo isso, ninguém da nobreza fazendo isso, e ele faz, né? E na Copa de 2014 ele foi no Brasil também, ele ia a todas as partidas, e volta e meia a gente estava lá no jogo, rapaz, o rei chegou aí, aí tinha que correr para mostrar o rei e tal, o rei é uma figuraça, cara, gosta muito de futebol mesmo. Ele torce pro Ajax, e a mulher, a princesa consorte Máxima, torce para o Feyenoord. Então tem briga dentro de casa. É Amsterdã contra Roterdã. E eles moram em Haia, né? Que é Den Haag, né?
Rivalidade, então, lá na família real da Holanda. Para a gente fechar os jogos de hoje aí, Áustria 3-1 na Macedônia do Norte. É o jogo da tarde aqui no Brasil, né? A Áustria venceu por 3-1. Teve gol do Pandev. Não sei se você lembra dele. Ex-Inter de Milão, campeão europeu em 2010. 37 anos de idade, ele voltou para a Macedônia do Norte, para a seleção da Macedônia, a convite do treinador, conseguiu chegar a uma grande competição, deixou a sua marca, eu acho que essa Euro 2020 já valeu para o Pandev. Mas o que dá para destacar nessa partida, eu acho que foi a torcida animada da Macedônia, né? Mundinho, a gente aqui, né? Eu e o Mundinho estamos no Rio de Janeiro, de home office ainda no Brasil, sem condições de público nos estádios, mas o Correia já começou a ver isso na reta final ali da temporada, alguns jogos com público. Hoje esteve no Wembley com o público. Esse clima de torcida faz muita diferença, né, para o futebol que está voltando a ter uma cara como era antes da pandemia da Covid-19. Né?
E acho que nesse caso específico a gente tem que destacar porque é a estreia da Macedônia em uma grande competição e a gente nunca vai ter essa noção, né? Nós, como brasileiros, a gente está sempre em todas as competições possíveis, assim, a gente só vai achar graça na Copa do Mundo a partir das quartas de final. Imagina para o torcedor da Macedônia, que está lá vendo seu time, sua seleção pela primeira vez. Acho que para um brasileiro ter uma noção um pouco parecida disso, é só um torcedor de um pequeno clube quando vê ele triunfando no Brasileiro ou chegando numa Libertadores, né? Porque a gente é realmente... Ainda mais
tipo
para
torcedor do Vila Nova, né, Mundinho? Torcedor do Vila Nova.
Eu te levantei para você cortar, né? Mas o Vila não está na Série A desde os anos de 84, se não me engano, e nem isso eu vi ainda. Então, mas é parecido. Ainda vou ter meu momento de torcedor macedônio com Vila Nova.
Certo. Correia, como é que tem sido aí? Você acompanhou tanto em Wembley aí, o impacto da torcida no jogo. Você acha que também essa torcida da Macedônia pode ser um dos chamativos dessa Euro 2020. Em 2016, a torcida que chamou a atenção foi da Irlanda, né?
Das duas Irlandas, né? A Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que é... Tá errado aqui, que a câmera faz o espelho. Essa camisa que eu estou usando aqui, do grande ídolo da República da Irlanda, Robbie Keane. Minha segunda pátria. É o time que eu torço, então eu sou um sofredor nesse ponto de vista aí de seleções internacionais. Mas, enfim, é uma seleção que tem uma torcida muito bacana e a torcida Macedônia do Norte é muito legal também. A gente fez até uma reportagem para o jornal Hoje, essa semana, com alguns imigrantes macedônios que vivem aqui em Londres e a alegria deles... Cara, o esporte nem é o primeiro na Macedônia, o futebol, né? Eles são mais de handball, de basquete, eles têm uma liga de handball muito forte, mas, assim... A emoção de ver a bandeira deles, a história deles, contada por esses jogadores numa competição como a Euro, é muito grande. Eles cantaram músicas do país, o hino do país, lá quando a gente foi gravar, sabe? Ficaram super emocionados pelo nosso interesse de mostrar a cultura deles. É um país que faz parte da antiga Iugoslávia, era uma das repúblicas da antiga Iugoslávia, e que ficou meio isolado depois, tem uma briga com a Grécia também, então recentemente o nome do país foi mudado de Macedônia para Macedônia do Norte, contra a vontade deles, porque tem a região da Grécia ali, onde fica Tessalônica, que é conhecida como Macedônia dentro da Grécia também, e eles perderam essa queda de braço, foi algo muito, muito pesado para eles ficaram muito chateados com isso, inclusive nessa entrevista que eu fiz com um dos macedônios que vivem aqui, os caras falaram assim, eles mudaram o nosso nome, mas a Macedônia está no nosso coração. Então, né, é muito orgulho do fato de o país deles estar ali sendo representado. E o Goran Pandev é um grande ídolo do país, é um cara que se envolveu muito com a seleção e é o cara que fez o gol da classificação da Macedônia do Norte para essa Euro numa partida contra a Geórgia nos playoffs. E ele diz até que foi o momento mais emocionante da vida dele de longe, assim, que ele chorou de um jeito que ele nunca tinha chorado na vida. Só para as pessoas entenderem, né, um cara consagrado, um jogador com uma carreira estável na Itália durante muitos anos, Ele vive essa emoção jogando pelo país dele, que é um país que ainda está se afirmando no cenário internacional, mostrando a sua história. Então, isso é muito bacana e, naturalmente, a torcida vai ter essa emoção ali junto. Então, todas as partidas da Macedônia vão ser sempre muito interessantes nesse ponto de vista. A questão da volta da torcida é muito legal, a gente vê a torcida de volta aos estádios, embora eu não fizesse uma cobertura in loco de uma partida, transmissão ao vivo, fiz cobertura de reportagens aqui, mas transmissão ao vivo. Desde que eu estava no Brasil, meu último jogo tinha sido um Botafogo e Goiás pelo Campeonato Brasileiro de 2019, então eu voltei a fazer uma transmissão ao vivo hoje no estádio, e foi muito legal ver a torcida cantando, "Football is coming home", os torcedores ingleses o tempo todo cantando isso, aplaudiram no momento em que o time da Inglaterra se ajoelhou, que foi muito bonito de ver também, né? Porque tinha uma dúvida ali, porque alguns torcedores estavam vaiando em partidas amistosas. Mas eu queria destacar uma coisa que eu acho muito negativa. Assim. Embora todo mundo que entre no estádio tenha que apresentar teste de Covid negativo, a gente não está vendo a regra da UEFA de utilização das máscaras sendo respeitada durante a competição. Em nenhum estádio. A gente vê nas imagens... Isso é algo até que frustra a gente, frustra o pessoal da UEFA também, porque os delegados do jogo ficam pedindo para as pessoas botar as máscaras e as pessoas não põem. Ou seja, a UEFA talvez tenha que pensar numa solução, numa punição, de repente, para essas pessoas. Vai ser difícil porque é um volume muito grande de pessoas que não usam a máscara. Mas é algo necessário, é algo que precisa ser feito por vários motivos. Para as pessoas se protegerem, para que o vírus pare de se espalhar, embora o número de vacinação aqui seja muito alto, e o número de infectados com coronavírus num momento muito baixo, e também passa uma mensagem positiva para o mundo que precisa usar máscara em aglomerações, né? E jogos e eventos esportivos são sempre eventos de aglomerações.
Pois é, essa mensagem é sempre importante da gente frisar, também aqui no Brasil, então sempre usem a máscara. Fechando aí então o duelo entre Áustria e Macedônia, vamos falar de mais um dia cheio de jogos, amanhã, segunda-feira, mais 3 partidas na Euro 2020, lembrando que todos os jogos são transmitidos com exclusividade no Brasil pelo Sport TV, pela TV Globo e pelo GE. Esses 3 de amanhã, especificamente, você vai conferir ao vivo no Sport TV. Às 10 da manhã, Escócia contra a República Tcheca, também válido aí pelo grupo da Inglaterra. Polônia e Eslováquia se enfrentam à 1 da tarde, abrindo aí o grupo D da grupo E, desculpa, da Euro 2020. E, por fim, Espanha contra a Suécia, às 4 da tarde. Aí, dá para dizer que a Espanha é candidata ao título, Correge? Quero saber qual é o teu palpite de campeão, você não comentou ainda. Do Mundinho, a gente já sabe que é a França.
Eu também falei que eu torço muito para a Irlanda, mas eu torço muito para Portugal. Então, meu coração tá muito com Portugal para que eles consigam esse bicampeonato. Uma geração que eu acho exuberante. E, por exemplo, na comparação ali dos sistemas defensivos, né, eu acho o sistema ofensivo, jogadores de frente de Portugal, tão bons quanto esses novos da Inglaterra, né, se somando ali os jogadores que já estão há mais tempo na seleção, mas o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, o Diogo Jota se juntando ali ao Cristiano Ronaldo, e o sistema defensivo de Portugal é claramente melhor do que o sistema defensivo da Inglaterra, por exemplo. É que eu acho que o time da França é muito forte, então se a França se engrenar vai ser difícil de parar. Mas eu estou dividido entre França e Portugal, mas o meu coração me manda votar em Portugal. Eu acho que Portugal vai ser campeão. Pelo menos é isso que eu quero que aconteça.
Também estou na torcida para Portugal aí. Mundi, quer falar alguma coisa da Espanha, com o Regi? A Espanha estreia amanhã, está no processo de renovação. Renovação, inclusive, que o Luiz Henrique falou que não é nada proposital. Ele falou que os jogadores não são eternos. Isso é verdade, né? Os caras lá de 2010, 2008, 2012 conseguiram essa trinca de títulos grandes aí, ficaram para trás. Só o Busquets resta desse time de 2010 e agora vai estrear com a geração mais nova.
É isso.
Sem ninguém no Real Madrid, é bom sempre frisar isso.
Talvez o Sérgio Ramos poderia estar nesse time, mas teve problemas físicos, era o capitão, mas não conseguiu estar. Foi uma decisão conjunta ali. E acho que do time de 2012, né, campeão da Euro, o Jordi Alba também estava. Acho que o De Gea era reserva também. São só três, assim, de um time de quase 10 anos, de uma geração que a gente acostumou a ver. Mas, assim, é uma transição que eu acho que tá bem. A Espanha está na final da Liga das Nações, mas acho que falta estrela, assim, né? Porque a gente acostumou a ver uma Espanha bem estrelada, com craques, né? Então, eu acho que ainda é um time que também vai evoluir. Acho que falta bons nomes no ataque. O principal atacante da Espanha agora vai ser o Morata. Não passa pouquíssima confiança, mas acho que tem ótimos nomes para os próximos anos. É difícil colocar como favorito. Eu acho que não.
Correge, quer falar alguma coisa da Espanha? O Daniel Falcão está me avisando que a gente tem pergunta aqui, o Correge. Pode falar da Espanha, depois a gente chama a galera.
Então, eu tô com o Mundinho. Acho que é um time que tem um processo de evolução aí para acontecer. Eu gosto muito do Pedri, por exemplo. Talvez o Pedri seja um jogador importante aí nesse processo, um jogador tecnicamente muito bom. O Busquets teve o problema de Covid. Aliás, esse jogo de Espanha e Suécia é o jogo dos convidados, né? São os elencos que foram mais atingidos por Covid na preparação para a Euro. E o Busquets provavelmente não vai jogar, porque ele não tinha sido liberado ainda da quarentena. Ele testou negativo já, mas ele ainda não tinha sido liberado da quarentena. Não sei como é que foi o período de treinamento dele. Não tenho informação precisa e atualizada sobre isso, mas tem que checar. E o Rodri, mas o Busquets é muito importante para a estrutura desse time, assim como ele é para o Barcelona, nesse ciclo todo de vitórias e de protagonismo que o Barcelona teve no futebol mundial, porque ele dá qualidade na saída de bola e ele defensivamente é muito bom também. O Busquets é grande, ele incomoda os caras de criação do meio campo do time adversário. E o Rodri, que é o cara que teoricamente deveria substituí-lo, até escolhido pelo Pep Guardiola para ser o Busquets do Manchester City, né? Quando ele contrata o Rodri para o Manchester City, para mim não tem a mesma pegada defensiva ali que o Busquets. Então, eu acho que o time fica meio abalado nesse ponto. Mas é um grupo relativamente tranquilo. O time da Polônia não está tão bem assim. Eu, conversando com o pessoal lá do Lewandowski no fim do ano passado, quando a gente fez matéria sobre ele, não senti confiança nenhuma a respeito da seleção polonesa. Agora teve troca de técnico, então é o Paulo Sousa, acho, agora o treinador português.
Paulo Sousa.
Talvez o time melhore, mas não o suficiente para incomodar a Espanha nesse grupo aí. Então, acho que a Espanha vai passar, mas não sei se tem caixa para chegar no título nessa Euro aí.
Show de bola. Vamos ver aí quais são as perguntas da galera no chat do YouTube. O Luca Não Pro 11 dizendo, Natan Correge Mundim, quem vocês acham que vai ser a zebra da Eurocopa? Já pintou a candidata, que é a Finlândia, né?
Eu acho que a Finlândia vai ser a Islândia dessa Copa. Assim, tem chance, conseguiu um resultado, condições adversas, né, no jogo que a gente todo mundo viu, mas 3 pontos importantíssimos para, pelo menos, buscar essa vaga como uma das melhores terceiras. Mas tem time, sim, para poder, dependendo de circunstância de jogo, quando jogar contra uma das favoritas, para beliscar alguma coisa melhor, sim.
Show de bola. Vamos para a próxima pergunta? A Alemanha não tem chance nessa Eurocopa? O que você acha aí, Correge?
Sempre tem, né? A Alemanha sempre tem chance. Pode contar com isso, Ana. A Alemanha sempre tem chance de chegar. Olha, eu só daria um conselho ao Joachim Löw, nosso popular melequinha que está se despedindo da seleção alemã depois de tanto tempo. Não escale o Timo Werner. Bota outro atacante, cheio de atacantes bons. O Timo Werner perde gol danado. Pelo amor de Deus.
É cheio de opção para botar como falso 9 aí, né? Variações táticas. Não precisa botar o Werner, não.
Tá certo. A gente tem também palpite da galera aí para quem vai ganhar Euro, para acompanhar aí também. Ó. Só quem bate de frente com a Espanha é a França. Então o Nathan Silva não só acha que a Espanha tem chance, mas diz que a França vai ser a campeã. E mais um palpite da galera no chat do YouTube. Para a gente fechar, o Pedro Lara Miranda falando que acha que a Bélgica leva e que a final vai ser Bélgica e França. Ia ser uma baita de uma final. Ia ser, eu acho que talvez, a final dos sonhos, junto com França e Portugal aí, né?
Foi semifinal de Copa.
Pois é, foi semifinal de Copa. Mas é isso. Vamos agradecer aqui, primeiramente, aos comentários da galera no chat, as perguntas, também a participação aí. Marcelo Correge, muito obrigado pela sua participação na nossa Gringo Live. Fica sempre à vontade aí, sempre que você quiser participar, a casa está aberta.
Muito legal, foi um prazer participar com vocês, conversar assim, né, ao vivo na tela, muito bacana, Mundinho e Natan, vocês ajudam a gente tanto no dia a dia, e é bacana trocar essa ideia depois, fechando o dia da Euro.
Isso aí, passando a regra no dia da Euro. Mundinho, muito obrigado também pela tua participação.
Foi um prazer estar aqui com o Correge, com o Natan, com todo mundo aqui em mais uma Gringo Live. Um abraço para todo mundo.
Isso aí, galera. Foi uma honra também estar aqui no comando de mais uma Gringo Live. Lembrando que a nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão. E esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros, e gerência de André Amaral. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.